10h34 no horário de Brasília. Estamos recebendo aqui o Ronan Medina, assessor de investimentos, para a gente falar um pouquinho sobre os últimos fatos que movimentam a economia, o mercado financeiro e essa alta que a gente observa da Bolsa Brasileira, acenando para uma situação futura favorável, mas alguns entendendo que também está havendo aí exageros. Vamos falar das últimas conversas do ministro Guedes, alguns eventos que têm sido realizados, projetando também algumas ações para este segundo semestre. Ronan, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes.
Como que está enxergando o cenário agora nesse segundo semestre, nessa reta final até, digamos assim, do ano?
Olha, eu surpreso. Ninguém esperava quando veio... Primeiro que eu acho que ninguém esperava que cairia tão forte. Os motivos que as pessoas tinham um pouco de medo que desse uma crise foram motivos totalmente diferentes, foi por conta de saúde. E muito surpreso pela volta tão rápida dos mercados, principalmente. Até o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, não teve tempo de comprar as ações em baixa, né? Voltou tão rápido que até ele, que tem mais de 70 anos de experiência, não conseguiu aproveitar a queda.
Em termos de investimentos, a gente falava outro dia aqui com Carlos Alberto Sardenberg, e também apresenta o CBN Brasil, bastante respeitado na área econômica, e ele nos dizia realmente que a saída para a Bolsa é reflexo direto da queda dos juros. Quer dizer, quem tinha investimento com renda fixa e percebendo ali que não ia render muita coisa e poderia, dependendo das taxas, até ter prejuízo, então essas pessoas foram para a Bolsa e isso deu aquela enxada. Então não necessariamente significa que está com aquela bola toda, né? Digamos assim. Mas como que você vê a Bolsa nessas alturas, mais de 100 mil pontos, não é? E esse cenário, dá para acompanhar e ajustar e manter essa média aí nos meses subsequentes, com a retomada gradual das atividades econômicas, com a chegada da vacina? Dá para andar daqui para frente ou tende a recuar para corrigir, para assentar?
Olha, a XP Investimentos acredita que deve fechar o ano perto dos 110 mil pontos, 115 mil pontos, que seria praticamente o valor que começou o ano, né? Recuperar ainda esse ano. Por quê? Justamente por conta disso. Juros baixos estão fazendo as pessoas pagarem mais caro, digamos assim, ir para a Bolsa, pagar múltiplos mais altos e fazendo assim a Bolsa valorizar. Realmente o que a gente está vendo não é uma valorização por lucros, mas uma valorização por aumento aí do preço, digamos. Apesar que tem setores que realmente subiram seus lucros, né? Principalmente o setor de tecnologia, o setor de exportação, mas não é o caso de todos os setores. Então tem espaço, sim, Roberto, para valorizar mais. É muito comum também, estatisticamente, quando a Bolsa volta, quando os mercados voltam, eles superam a máxima anterior. Então a Bolsa americana já está quase na máxima, e a Bolsa brasileira ainda não chegou na máxima, mas é muito comum superar a máxima anterior. Então é bem provável a tendência é que continue valorizando.
E a economia? O que o ministro Guedes vem falando, na sua opinião, está em acordo com esse cenário atual, projetando situações que possam realmente ser favoráveis nos próximos meses?
Sim. Semana passada, então, teve a palestra do Rodrigo Maia e do Paulo Guedes no evento da XP, na Expert, e nós vimos... Foi muito positiva a palestra dos dois, principalmente o Guedes mostrando que há um alinhamento com o Congresso. Não vimos um discurso do Guedes querendo se contrapor ao Congresso, pelo contrário. Ele deu o discurso depois do Rodrigo Maia e ele foi em linha e falou: gente, vamos fazer com o Congresso, vamos fazer com o Congresso. Então várias vezes ele repetiu isso, acenando que quer fazer junto, né? Que não quer ir para a divergência. Então, nós temos um momento que para a reforma fiscal é interessante porque há aparentemente esse alinhamento entre os poderes. Claro que sempre vai haver e vai ter muita discussão. Agora está entrando a reforma tributária na pauta, que é uma das mais importantes. O próprio Paulo Guedes falou que ele quer destravar investimentos, ou seja, deixar o país mais fácil para o investidor, tanto nacional quanto estrangeiro. Rodrigo Maia também falou a mesma coisa. Então, nessa pauta de facilitar, nós precisamos da reforma tributária, que nós sabemos que a nossa do Brasil é uma das mais complexas. O discurso está na mesma direção, Claro que no meio do caminho vai ter muitas divergências aí, muitos ruídos para ser ajustados.
E você vê confiança a partir da pandemia? Por exemplo, outro dia nós conversamos aqui com um doutor em administração, economista, professor Lúcio Schauer, e ele nos dizia o seguinte: olha, gente, quando passar essa pandemia, esse sentimento represado de investimento, o brasileiro, ele é empreendedor, né? Ele vai se agigantar. Ele está, como se não bastasse os negócios não estarem indo bem, muita gente está isolada. E isso traz dentro da pessoa um sentimento de busca da liberdade, de que a gente vai tentar compensar de alguma forma, porque a gente está sufocado. Os empreendedores, muitos negócios também engessados. Você acredita nisso? Que embora. E aí entra a confiança, porque não dá para sair correndo também, sem saber para onde está indo, não é? Você vê que a volta com a vacina vai trazer esse impacto gigantesco também, guardadas as proporções, no sentido de retomar? Isso é visto na sua análise?
Sim, Roberto. Claro que não, infelizmente, não vai ser da maneira que a gente esperava, que de repente sai uma vacina e do dia para o outro todo mundo está liberado. Não vai ser assim, está sendo gradualmente, mas já está bem mais flexível do que era alguns meses atrás. Mas as pessoas estão com esse consumo represado, então o consumo tende a voltar muito. E o que eu acho que é legal, complementando aí a pergunta, é que o coronavírus foi talvez o agente de transformação digital do século, né? O home office, as vendas online, toda essa parte de digitalização ainda estava indo a passos lentos e com o coronavírus. Isso foi acelerado. Então já tem muitas empresas que já anunciaram e que vão fazer um misto entre home office e trabalho na empresa, fazer também mais vendas online, fazer mais omnichannel, e isso tudo, qual que é a boa notícia? Isso tudo baixa o custo, né? A inovação, a tecnologia é interessante porque ela tende a baixar o custo das empresas e das coisas para o consumidor. Então nós temos de um lado muito dinheiro vindo para a economia, em todos os países, inclusive o Brasil, né? Ajuda do governo, incentivos, juros baixos. Então a gente tem, de um lado, dinheiro entrando para valer na economia, e do outro lado, uma possível redução de custos aí com esse novo modelo de negócio transformado. Isso tudo vai dar maior poder de compra para as pessoas, somado ainda a essa carência de consumo. Então, até o setor de turismo, que está muito machucado, por exemplo, eventos e tal. A hora que voltar, tende a voltar com muita força, porque tem muita gente com dinheiro guardado e quer gastar, quer usar, quer viajar, né, quer ir para uma festa. É só questão de liberar para ir. Então, a volta tende a ser muito forte, tende a ser mais forte. Eu estava comentando aqui antes, né? O pessoal até comenta em volta em raiz quadrada, né? Porque a raiz quadrada tem aquele vezinho onde a perna direita é maior que a esquerda, né? Então a expectativa é que a volta seja nesse formato, seja mais forte do que era antes.
Detalhe que você falou interessante também sobre o digital, bem mais presente agora, e a necessidade da gente evoluir nesse aspecto. E quando você falava sobre eventos, muitos eventos não ficarão agora no campo, no ambiente virtual. Por exemplo, as reuniões se deslocavam, por exemplo, para São Paulo, ia para Foz do Iguaçu, e aí movimenta a economia. São hotéis, é o consumo, uma série de coisas. Muitos desses eventos não ficarão agora, mesmo fora da pandemia, com a pandemia indo embora, no ambiente virtual, que é aquilo que você projetava em termos de evolução, e dessa forma também retrai um pouquinho, nesse aspecto, o avanço da economia, a aceleração ali da economia, nesse ponto, nesse setor, que é o de turismo.
Concordo. Eu acho que o empreendedor, o empresário, ele sempre tem que estar atento às mudanças. Então, vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas vai ficar bem claro o que quer dizer. Antigamente, era fita cassete e tinha videolocadoras. Aqueles que tinham videolocadoras e que não acompanharam a mudança, né, eles ficaram para trás. Então, aquele empresário que hoje está sentindo isso que você está falando, que o turismo vai cair, porque não vai ter, o turismo de negócio, principalmente, vai cair um pouco. Então, esses que estão vendo que vai cair, é importante já ir se preparando para se adequar ao novo modelo. Porém, falando de comunidade como um todo, de sociedade, e voltando ao exemplo da fita cassete, a gente sabe que hoje nós temos streams, e os streams deixaram as coisas muito mais baratas, muito mais fáceis, o consumo aumentou muito mais de todo o setor produtivo de conteúdo, aumentou muito depois que acabou o DVD e a fita cassete. Então, realmente, quem está prestando esse serviço, ele tem que se atualizar. Mas para a comunidade como um todo, é muito positivo essas mudanças. A produtividade vai aumentar muito com essas reuniões digitais.
E você disse bem que é reuniões de negócio, porque de lazer não tem como fazer no virtual, né? Você vai num hotel estruturado, num resort, enfim, não tem como ser num ambiente virtual.
Com mais dinheiro, com mais produtividade, com menos custo de vida, que é o que a tecnologia traz, sobra mais dinheiro para o lazer, né?
Uhum. Um outro detalhe, quando você falava sobre a queda de juros, e também eu fazia referência àquela observação do economista, não é? Da situação represada e com aquela vontade de fazer acontecer logo depois, né? Se agigantando, é um leão que vai sair da jaula rugindo para poder, ele até usava esse exemplo para ilustrar. O que a gente tem observado também é o acesso ao crédito, porque os juros estão baixos. O pessoal que está interagindo conosco pode mandar a mensagem de texto, não ligando e nem de áudio, que senão a gente não consegue aqui de forma instantânea, de maneira imediata, que esse é o objetivo aqui também do CBN Cascavel, primeira edição, sempre interagindo com o público de forma imediata e com os nossos entrevistados. E essa é uma pergunta, inclusive, de um ouvinte, e a gente está, eu estou aproveitando aqui, porque são várias observações nesse sentido, e todas as vezes que a gente aborda esse assunto, vem à tona isso, Ronan, que é a dificuldade do acesso ao crédito. Quando se tem, o juro está alto ainda. Uhum. Parece que não acompanhou na mesma proporcionalidade. Em algumas situações, empresários, pequenos empresários, que estão com uma situação delicada e esses precisam mais do que nunca do crédito para fomentar os seus negócios, ou pelo menos ele imagina que vai fomentar, mas o banco imagina que ele pode não conseguir pagar, não é? O governo não dá garantia, não tem como o governo dar garantia. Quem dá garantia é o banco. E o banco fica receoso, quer dizer, tem muito dinheiro, tem juro baixo, mas esse dinheiro parece que está lá guardado nos cofres.
Perfeito, muito bem colocado, inclusive, Roberto. Realmente, primeiro, os juros baixos tendem a baixar o crédito, e, infelizmente o crédito começa a ficar mais barato para as grandes empresas. Então, realmente, as grandes empresas já estavam e vão continuar pegando empréstimos a taxas de juros muito baixas, o que é bom para a economia, porque esse empréstimo ele vai gerar empregos. E para o consumidor, realmente, a gente já conversou várias vezes, demora para chegar lá na ponta esse crédito mais reduzido. A boa notícia, em linha com o que a gente estava falando, a transformação digital está acelerando também o trabalho das fintechs, dos bancos digitais, ou do novo modelo de negócio. Por exemplo, a XP lançou um crédito a 4% ao ano, para pessoa física e jurídica, por enquanto é no mínimo R$1 milhão, mas isso porque é piloto, mas é uma taxa de 4% já, então é muito abaixo da média de mercado. Daqui uns dias, a XP já vai reduzir provavelmente aí para uns 500 mil, 300 mil, 100 mil, daqui uns dias já está acessível para todo mundo, taxas aí muito mais confortáveis e muito mais adequadas para o cenário.
Tá, vamos reforçar, porque essa notícia parece que é interessante. E quem pode tomar esse crédito? Quais são os critérios?
Hoje, na XP, por enquanto, é para quem já aplica, para quem tem como garantia a própria aplicação, e no mínimo R$1 milhão. Mas, como eu te falei, a tendência nos próximos meses é que isso vá flexibilizando, para que a pessoa não precise ter tantas garantias. Pode ser valores menores, mas já é um avanço, né? Já é uma empresa fazendo isso já.
Tem uma pergunta chegando aqui nesse momento, é do Lauro. Ele diz o seguinte, e é importante porque a gente segue nessa linha aí. E esses recursos é para aplicação na própria carteira com a XP ou é para investimentos em outros negócios, quaisquer outros negócios?
É livre, o empréstimo não tem... O destino do empréstimo é você que escolhe.
Não é para ficar atrelado ali à corretora.
Não, você tem que ter garantias na corretora, né? Uhum. Obviamente. Tem que ter as garantias exigidas. Você pode deixar essas garantias investidas, inclusive, na bolsa e pegar o dinheiro emprestado para usar em qualquer coisa. Pode usar aí para fazer investimentos, seja no mercado financeiro, seja no mercado físico aí, né?
Então, para deixar bem claro... Você coloca ali um bem, por exemplo. Tem que colocar algo de garantia.
Por enquanto, o empréstimo é colateral. Ou seja, você tem lá o seu dinheiro aplicado na XP. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa, uma pessoa física. Tem lá os seus R$2 milhões aplicados na XP. Que é, às vezes, a aposentadoria ou uma reserva, um caixa. Quer deixar esse dinheiro aplicado. E você pode pegar mais R$1 milhão, mais R$2 milhões emprestados para fazer qualquer coisa com esse dinheiro.
Ah, sim. Então, quem não tem dinheiro lá, nesse volume, não vai poder ter essa prerrogativa.
Por enquanto, não.
Ou quem não está ligado também à corretora, muito menos.
Exatamente. Então,
Para ficar claro.
para ficar claro, por enquanto, é quem tem aplicações na XP a partir de R$ 1 milhão, pode pegar empréstimos a partir de R$ 1 milhão. Em resumo, é isso.
Agora, não deixa de ser interessante, porque você tem o dinheiro e a XP, a corretora, tem a garantia, porque se a pessoa não pagar, está ali o dinheiro aplicado, já pode. Dentro de um contrato, enfim, ter o
Justamente.
controle da situação.
Por isso que o juros é bem acessível.
4% ao ano.
É a partir de 4% ao ano.
E nós estamos com 2,5% a taxa Selic.
Isso.
2,25, aliás, né?
Exatamente.
2,25. E você acha que a taxa Selic até o final do ano vai enxugar um pouquinho mais ainda ou não?
Sim. Nossos economistas aí acreditam que tá muito mais. 2% já é o cenário. Então, o mercado em geral já acredita que vai para 2%. Hoje está 2,25%. Reduzir para baixo de 2%, já tem muita gente que acredita que está muito mais fácil baixar de 2% do que voltar a subir.
E o dólar? Tem um ouvinte aqui perguntando, a gente já precisa encerrar, mas quando fala sobre questões financeiras, muita gente tem interesse em saber. Em relação ao dólar, gostaria de saber do assessor de investimentos como que ele vê o dólar nessa relação aí com a queda de juros e também com os investimentos no Brasil.
O dólar, ele deve continuar alto por algum tempo. Um dos principais fatores que fazem o dólar subir ou cair em relação real é a fuga de estrangeiros. Então, nós vimos saindo R$ 70 bilhões da bolsa brasileira esse ano. E esse estrangeiro que tirou o dinheiro da bolsa esse ano, forte desse jeito, não deve voltar tão já, né? O investidor estrangeiro, na maioria, tem um horizonte de longo prazo. Então, não tirou agora e vai colocar agora. Então, essa força do real se valorizar tende a ser mais fraco. Do outro lado, tem as reformas fiscais, que vão ajudando a dar confiança, que deve favorecer o real. Num curto prazo, digamos, médio prazo, hoje mesmo estava fazendo uma reunião com a XP, o pessoal acredita que o real deve voltar a valorizar. Devagar, mas deve voltando a valorizar, mais porque o dólar deve enfraquecer, né? Dólar enfraquecer. E o real, ele é a moeda que mais desvalorizou no mundo. Então, tem isso aí, o dólar enfraquecendo. O real, como um dos mais desvalorizados, tende a chamar a atenção dos investidores e etc. Mas nada muito forte, essa é a expectativa, pelo menos. Mas o dólar é a coisa mais difícil de acertar, né, Roberto?
Isso, uma curiosidade, Ronan, quando você fala que os estrangeiros saíram da bolsa e agora a bolsa com 102 mil pontos, quem que voltou para a bolsa?
Brasileiro? Voltou?
O
Não,
próprio brasileiro?
foi para a
Ah,
bolsa,
foi.
né?
Ah, ele estava fora, isso. Ele
Nossa.
foi para a bolsa e o estrangeiro não voltou.
Não. Isso já vem acontecendo desde o ano passado. O ano passado, quem fez a nossa bolsa valorizar foi o brasileiro. E esse ano está sendo o brasileiro de novo. Então, essa demanda por bolsa do brasileiro está sendo maior do que a saída do estrangeiro.
Interessante. Ronan, muito obrigado pela presença.
Imagina, agradeço também pela atenção de todos. Muito obrigado e uma boa semana.
Conversamos com o Ronan Medina, uma ótima semana para você também, Ronan Medina, assessor de investimentos, para a gente entender um pouquinho essa questão do mercado e fazendo relação com a economia, esse momento que estamos vivendo e o que vem por aí, não é? Ninguém tem bola de cristal, mas a gente precisa enxergar um pouco à frente e fazendo toda a leitura. Pode ser que algo, pelo menos, fique mais fácil para a gente entender lá na frente. E aí tem as variáveis, como disse o Ronan, né? Quem esperava por essa pandemia em janeiro aqui no Brasil, não é? E no finalzinho do ano, no início do ano, que trouxe todo esse estrago no mundo, na economia global? Ninguém esperava. Então, tem essas variáveis. Mas, de qualquer forma, é importante que se faça a leitura para poder errar o menos possível. 10h54, intervalo, já voltamos.